A igreja aqui na terra foi vista como uma construção, como a casa de Deus. Aqui ela é vista agora como uma cidade, porque uma cidade implica muitos moradores. E é interessante nós notarmos que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse era o intento de Deus, do projeto de Deus para a casa de Deus na terra, como um edifício para ser morada de Deus no Espírito. Infelizmente, essa casa de Deus, ela se transformou numa grande casa, ela se deteriorou naquilo que foi deixado nas mãos dos homens. E nós vemos as consequências disso em Apocalipse capítulo 18. Versículo 2, quando fala da Babilônia, a grande meretriz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Aquilo que era para ser a morada de Deus em espírito, no espírito, se transformou na terra, nas mãos dos homens, e morada de demônios. Mas, obviamente, Deus não é frustrado nos seus planos. E aqui, o que nós vemos agora, no capítulo 21, é essa cidade santa. O versículo, acho que já foi comentado aqui, o versículo 10 do capítulo 21, algumas versões trazem: levou-me espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade. Esse grande aí não tem no original, aí seria santa cidade, porque grande cidade é Babilônia. E a Jerusalém celestial, ela é santa cidade. E aqui ela tem também fundamentos, ela tem muros, ela tem portas. Por quê? Porque ela vai ter uma interação com a terra, com o reino de Cristo na terra durante o milênio. E nós sabemos que o reino milenial de Cristo na terra, ainda que todas as coisas serão reformadas, será um reino de justiça e de paz, ainda assim haverá pecado que será julgado a cada manhã. Então essa cidade, na sua interação com a terra, ela tem muros, porque muro nos fala de separação, e ela tem portas, que também nos fala de algo seletivo, né? Você abre a porta para um, mas não abre a porta para outro. E ela termina logo no final, dizendo que as nações, no versículo 24, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Haverá reis na terra, haverá governos na terra, que estarão interagindo então com essa Jerusalém. E a ela trarão a glória, versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Um outro detalhe interessante também é o versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Interessante como Deus usa a referência a essa pedra de jaspe para a Jerusalém celestial, porque lá em Apocalipse 4, quem nós vemos que era semelhante à pedra de jaspe? Aquele que está sentado no trono. Capítulo 4, versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O próprio Senhor, na sua identificação com a sua igreja, que brilhará também com a sua glória.
Alguns detalhes interessantes também, no versículo 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Algumas versões, como a do Darby, fala a rua da cidade, uma outra versão fala a avenida da cidade, mas, de qualquer maneira, nenhuma delas mostra algo plural. E existe pelo menos um hino que eu já escutei que diz, por ruas de ouro andarei. Na verdade, não tem ruas de ouro. Não sei se existe na Bíblia alguma referência a ruas de ouro, mas eu acredito que a pessoa que escreveu o hino devia estar falando de Jerusalém aqui, da Jerusalém Celestial. Mas ali não existirão ruas de ouro, porque todo mundo vai morar no mesmo endereço. Então é singular, é rua ou praça.
Não, São Leão, só de o versículo 3 em diante, isso deve ter sido comentado a semana passada, mas a diferença em relação a isso que o irmão está falando, que chama a atenção, é que do versículo 1 ao versículo 8, nós entendemos muito bem, claro, mas segundo o que os irmãos têm ensinado, ele estaria relacionado ao estado eterno. Então, no final do versículo 1 fala que o mar já não existe, ou seja, não haverá nações, por exemplo. E lembrando sempre que no livro de Apocalipse, as palavras têm um sentido figurado. Então, quando ele fala no versículo 21:2, a Santa Cidade, está falando a Nova Jerusalém, as características são as mesmas. No versículo 10, por exemplo, que foi mencionado pelo irmão, as características são as mesmas. Porque ele fala a Santa Cidade, a santa que de Deus nascia do céu, descia do céu, ou seja, a fonte nascia vinda de Deus, não era algo da terra, a fonte era de Deus, descia do céu, ou seja, a natureza é celestial, não é terrenal. E tem várias coisas do versículo 3, ele está falando no tabernáculo de Deus com os homens, esses homens seriam outros santos celestiais, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia. No versículo 6, fala, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem quiser ser, ele dará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Isso aqui, então, até o versículo 8, não tinha mais nada para fazer. Aqui eu estou deixando. Quando entra no versículo 9, ele está falando, como foi mencionado também, dessa noiva ou esposa, versículo 9, fala assim, veio um dos sete anjos que tinham as sete pragas, sete taças, cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva ou a esposa, a mulher do cordeiro. Então aqui vai ser, vai falar dessa Santa Jerusalém que vai estar relacionada com o milênio. Então, nesses 1000 anos, o Senhor Jesus vai reinar. Importa que ele reine. Ontem nós não lemos lá em... Vamos só voltar no... 1 Coríntios 15, que foi lido ontem. Nós não lemos esse versículo, mas ele aborda... Primeiro Coríntios capítulo 15, no versículo 25 e 26. Então no 24 ele entrega o reino. No 25 fala assim: porém, porque 15 e 25, porque convém que reine Senhor até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, e, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado ou anulado é a morte. Então, nesse momento, no milênio, ainda haverá, num certo sentido, inimigos. Claro que eles vão estar subjugados, eles vão estar subjugados ao poder, à justiça, porque o pecado vai ser julgado a cada manhã. Estou falando isso porque faz mais uma alusão, voltando ao Apocalipse 21, que esse talvez seja o sentido dos muros que estão mencionados, que é mencionado nesse trecho que, que foi lido também, que o irmão mencionou, de 9 a 27, e vai tratar dessa Jerusalém no milênio. E não é uma cidade que vai descer do céu, assim, não é uma cidade como nos moldes que nós estamos vendo hoje, né? Ela é uma escreve que fala de um, no caso da cidade, fala de um sistema de vida organizado, até marquei para falar das palavras dele, sobre um governo ordenado, ou seja, esse governo em ordem, segundo Deus, a segunda ordem de Deus, vai existir no milênio. Então essa cidade é esse sistema organizado de vida. Então ele vai falar da administração, por isso que talvez seja colocado, citado o número 12 aqui várias vezes. E nessa cena milenial, porque ele fala, no versículo 12, fala um grande alto muro, com 12 portas. E nas portas, 12 anjos. Não é que vão haver portas, não é que vão haver. Vai haver. Está escrito aqui, versículo 12. E, no, e nomes escritos sobre ela, que são nomes das 12 tribos de Israel. Sempre relacionado ao número perfeito da administração, o 12, né? Assim como 8. O novo foi mencionado ontem, o número 8. Uma nova, vindo depois do 7, que é a perfeição, mas o 8, como iniciando uma nova ordem de coisas. Aqui o 12 significa essa administração, segundo o que o irmão escreve. Então, nós vamos ver essas 12 portas. No versículo 16, eu estou tendo cautela para falar essas coisas, porque eu não tenho muito bem certo comigo. Então estou compartilhando somente aquilo que os irmãos têm ensinado e aquilo que eu lembro também, que eu tenho marcado na Bíblia. Então os irmãos, julguem isso que eu estou dizendo. No versículo 16, também fala, no 14 ele fala também de 12, né? E o muro da cidade, versículo 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. No versículo 16, fala assim: E a cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. Depois, no versículo 17, fala: e mediu seu muro de 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12 côvados. 12 vezes 12, 144. Depois tem no versículo 21, fala: e as 12 portas eram 12 pérolas. Em Apocalipse 22, 2 também fala dos 12. No meio da praça, 22, 2. No meio da sua praça, de uma profana do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as 12 folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, estou mencionando isso como esse 12 tendo esse aspecto da perfeição administrativa. Então, a igreja vai ter esse patamar no milênio. Ela vai, os anjos vão estar, no versículo 12 fala, que no versículo 12 tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome dos escritos sobre elas, então os nomes, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, vai haver necessidade, como eu comecei dizendo, vai haver necessidade desse muro, por assim dizer, como é linguagem figurada, não é propriamente, não está dizendo, como posso dizer, uma pessoa que é inteligente, um sábio, fala assim: oh, esse Francisco é um poço de sabedoria. O Francisco não é um poço. Ele quer dizer que ele é uma pessoa muito sábia. Então, como está falando aqui da cidade, não é propriamente a cidade em si, nos modos, repito, como nós vimos hoje. Só que nesse lugar vai haver muros, ou seja, uma separação onde o mal que vai existir no milênio não entrará nesse lugar. E as portas estão aí para isso também. Só entra, por assim dizer, aquilo que é de Cristo. Então, esse aspecto da separação também. Então, como vai haver inimigos no milênio, no estado eterno, não. Aqui, mas no milênio, sim. Os inimigos, nós vamos ver, eu estou mencionando isso, porque no final de 1000 anos, Satanás vai ser solto. E ele vai arrebanhar após si um enorme exército. Nós vemos esse Apocalipse também, nós já vimos. Então, só para diferenciar, eu estava querendo diferenciar, não estou sendo muito claro, talvez porque eu não conheço muito bem, mas diferenciar esses primeiros versículos até o versículo 8, que o Nelson leu, e agora esse que nós, que o irmão comentou e nós estamos comentando, do versículo 9 em diante, que é a Jerusalém celestial, no aspecto, na sua relação no milênio, na sua atuação no milênio. Nós estamos vendo. Então, por isso que nós estamos vendo coisas, certas características, que nós não vamos ver nessa Jerusalém, no estado eterno.
É sempre importante lembrar desse caráter simbólico do Apocalipse, de figuras, porque muita gente perde tempo tentando imaginar, desenhar, inclusive, já vi desenhos, né, como é que é essa cidade, era um cubo flutuando sobre a terra, aí já vem questões como quanto pesa essa cidade, ou como ela, que propulsão ela usa para ficar no ar sem cair, e aí vem todas as coisas, que nem falar assim, eu vi um trono no céu, puxa, mas quem levou esse trono até lá no céu, como é que material que é feito, como é que ele para lá? Obviamente são todas coisas simbólicas. É como quando fala o rei estabeleceu o seu trono. Ninguém vai perguntar, mas ele pôs mais para lá ou mais para cá? Não, ele estabeleceu o seu governo. E é importante sempre trazer isso à mente, porque na leitura a gente volta e meia escorrega para o material, né, para o físico, para a coisa tangível, porque o nosso cérebro às vezes se perde aí, tentando imaginar a coisa como de forma visível, mas não é. O que aparece aqui, alguns sinais também, são esse, por exemplo, que ela tem portas, obviamente, como o irmão explicou, as portas são simbólicas aqui, mas elas são pérolas. E quando a gente pensa na pérola, a gente lembra da parábola da pérola de grande valor que o senhor encontra, que a pérola é uma figura da igreja, porque a pérola ela tem um brilho, né, uma luz refletida, e ela é não tem começo nem fim, ela é uma esfera perfeita. E assim é a igreja, aos olhos de Deus também. Então essas portas, elas têm a sua conotação de estarem identificadas com a igreja. Mas no versículo 12, nós vemos que sobre elas estão os nomes das 12 tribos de Israel. E o que tem a ver Israel com a igreja? A igreja é Israel? Israel é a igreja? Não, de maneira alguma. Israel é Israel, igreja é igreja. Mas é que na terra, o povo em proeminência será Israel. E ele terá essa interação com a igreja nos céus. Então, por isso que tem os nomes das 12 tribos nas portas. Lembrando sempre aqui que haverá essa interatividade entre céu e terra durante o milênio, mas com restrições apontadas aqui pelo simbolismo representado pelos muros e pelas portas. Evidentemente, existe um franqueamento dessa interação, no versículo 25, a gente lê que as portas não se fecharão, porque na Jerusalém terrena as portas se fechavam à noite. Mas aqui não se fecharão porque não tem noite mais, não é? Mas tem um anjo em cada porta, no versículo 12. Tinha um grande alto muro com 12 portas e nas portas 12 anjos.
Sempre chama a atenção porque a posição da igreja, porque ele fala no versículo 9, está falando da esposa, né? Final do versículo 9, fala assim, vem, final do versículo 9, vem, mostrar-te-ei a esposa ou a noiva, a mulher do cordeiro. Então, é disso que está se tratando. Então, só que os anjos não são vistos dentro, eles são vistos fora. Por mais poder que tenham, aqueles que não caíram, por graça também que não caíram, os anjos, eles são ministradores. Não sei que tipo de relação que vai haver, mas eles são ministradores, a gente vê isso em Hebreus também. Mas eles estão fora. Então isso é muito precioso, porque ela vai estar adornada. Pensando assim, olha, irmão, ela vai estar adornada com a glória de Deus. Então, ela vai resplandecer a glória durante o milênio. Isso é um aspecto que a gente vê. Vamos ler esse versículo em Efésios 2. Vamos ler Efésios 2. Do propósito de Deus, né? Que é riquíssimo em misericórdia. Porque hoje nós estamos falando assim, não serve sentido, claro que ali está falando de toda a igreja, mas está falando de nós. Deus está satisfeito conosco, porque nós somos em Cristo vivos, né? É um outro assunto, né? Nós estamos falando de glória aqui, mas é um outro assunto. É só para manter vivo isso para nós. Nós estamos fazendo parte disso. Por fé a gente toma posse, né? Por fé. Então, no capítulo 2 de Efésios, nos três primeiros versículos, ele vai falar da parte do homem. Qual? O que tinha o homem? Como que éramos nós, judeus, gentios? Como era? Mortos e nós ofensas e pecados. Quer dizer, não é que tinha aquele lá está resplandecendo uma glória? Deus fala assim, puxa, então eu vou levar isso aí. Não. Mortos e delitos e pecados, ele. Versículo 4, fala assim, mas Deus, aí o aspecto de Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nossos ofensas e pecados, nos vivificou. Tem uma série de parênteses aqui, eu não quero entrar nesse assunto para não alongar e vai desviar um pouco a atenção. Mas ficaria assim, com o Senhor muito amor que nos amou, com que nos amou, versículo 5, Efésios 2, tirando os parênteses, assim, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, olha só, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, agora o versículo preferido, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, vamos ver o milênio, séculos vindouros, milênio, as abundantes riquezas da sua graça, ou seja, Deus sendo graciosíssimo, nós estamos vendo a abundante riqueza da graça de Deus, nós estamos nesse princípio, né? Porque ele vai falar mais para baixo, pela graça e tal, não pelos méritos, mas pela graça, no princípio de graça, e nem no princípio de obras, como a gente vê no versículo 9 de Efésios 2. Então ele está falando assim, para mostrar, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso foi dado de fato. Não é, não está somente no coração de Deus, isso já é nosso. Então, ele vai mostrar nos séculos vindouros a sua glória. Voltando lá para Apocalipse 21. Guardando isso em mente. Ele vai mostrar. No capítulo 21 de Apocalipse, versículo 10, fala assim. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a cidade. A grande cidade, o irmão já mencionou, porta, né? Ou a santa cidade, Jerusalém. Que de Deus descia do céu. Ele está falando da esposa, a mulher do Cordeiro, a noiva. Agora, e tinha a glória de Deus. Lembra que nós vemos lá em Efésios? Para mostrar. Agora ele está mostrando a glória de Deus. O anjo não está dentro. Nós vimos no versículo 12. Mas no versículo 11 fala assim. E tinha a glória de Deus, ou seja, ela é ou está adornada com a glória de Deus, e ela vai ser usada para transmitir, mostrar, brilhar aquela glória diante do mundo. Estamos falando de novo, da esposa do Cordeiro. Então, Paulo não escreveu à igreja de Éfeso, dizendo assim, para mostrar no século vindouro, esta Jerusalém, nós estamos tratando no século vindouro, é esse período, não é, repito, o estado eterno. É nesse período. Então, o que, que vai acontecer? E tinha a glória de Deus. Ela vai estar adornada com a glória de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso vai ser glória para Deus. As pedras, como nós vemos aqui, nós não vemos em cada pedra, cada porta tem um significado. Eu estou temeroso em falar porque eu não tenho certeza. Mas cada um tem um aspecto. Cada um tem o seu significado. E claro, muitas coisas ultrapassam a nossa capacidade de compreensão também. Mas só que nós falamos sobre isso e o Espírito Santo pode revelar a alguém algo que de alguma maneira possa redundar em honra e glória ao Senhor aqui. Ainda que sejam assuntos que nós mesmos não dominemos. Então, essas pedras, porque ele vai falar também das pedras, é no versículo 19, que fala os fundamentos, versículo 19, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era, o irmão mencionou, jaspe. Segundo safira, terceiro calcedônio, quarto esmeralda, sardônica, versículo 20, sárdio, crisólito, berilo, nono, topázio, décimo, crisopraso, jacinto, ametista. Então, essas pedras, elas não têm a glória em si mesmas, elas não têm a luz em si mesmas. Olha só como é importante, irmão. As pedras, elas não têm a luz, não vai, elas não brilham por si só. Mas elas vão resplandecer a glória de Deus. Então, o ponto fundamental dessa noiva estar em a glória de Deus, não é que ela tenha em si mesmo, mas ela vai resplandecer a glória, assim como as pedras são. Então, toda essa glória vai ser manifesta, repito, no milênio. E todos verão essa glória, interessante, porque ainda assim, isso não vai mudar, impressionante isso, que não vai mudar o coração do homem. Depois de ver tudo isso, esse homem, um reino de justiça, não vai mudar. Percebe como tem que haver uma intercessão graciosa de Deus? Uma maneira misericordiosa que ele tem que tratar conosco, seja em qual momento, seja em qual era, seja em qual tempo que ele trata com o homem, tem que ser na base da graça. Quer dizer, nós somos sentados aqui, e qual o princípio? Da graça. Porque se não fosse a graça, a gente não ia estar sentado junto aqui. Cada um já tinha tomado, porque são pessoas diferentes, características diferentes, muitas coisas diferentes. E Deus não dá opções para nós e faz nos sentar juntos aqui. Nesse momento que nós estamos vendo, a glória vai brilhar. Mas não que eles tenham, as pedras tenham glória em si mesmas, mas vai brilhar a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Ou seja, com tudo isso, o que nós vamos ver? A glória dele. Tudo isso vai redundar quando Deus determinou que haveria uma noiva, haveria uma esposa para o Cordeiro, a glória vai ser dele. Toda honra e toda glória vai ser dele. E é maravilhoso a gente contemplar a glória. Chega num determinado momento, se a gente vai fazendo ligações, você fala assim, puxa vida, então é claro que os anciãos vão pegar aquelas coroas e vão lançar os pés de quem? Vão lançar os pés dele. Por quê? Porque é tudo glória, redundando e voltando a ele. Isso é maravilhoso, né? A gente está nesse terreno, contemplando, sabendo que posição nós fomos colocados, né? Que posição bendita. E ela é inabalável, independente do que eu venha fazer, de bem ou de mal. Claro que nós estamos falando aqui, dando uma carta, falar, ah, mas então quer dizer que a graça nós vamos usar e essa liberdade, como a gente sempre costuma dizer, vai se transformar numa libertinagem? Não é isso. Nós andamos na presença do Salvador, contemplando, falando, puxa vida, onde ele me colocou? Onde ele nos colocou? Pessoas que não mereciam nada. Pessoas que ao inverso, mereciam outra coisa, que seria o lago do fogo. Mereciam isso, como descendentes, inclusive, de Adão. E nos coloca numa posição tão elevada. Agora nós estamos vendo aqui essa Jerusalém que vai, eu vou falar assim, não é correto. Talvez não seja correto, mas ela vai, por assim dizer, desfilar. Vamos por assim, ela vai resplandecer, melhor. Resplandecer, né, diante do mundo. Vai brilhar uma glória que pertence a Deus.